campo mudou. E o Discovery Sport está mudando com ele. Antes, a gente só precisava de garra. Agora, precisamos de tecnologia. Para uma boa colheita no futuro, a gente precisa transformar o presente. Discovery Sport. O carro para um novo campo.
Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas mais uma vez, nesta manhã, melhor dizendo, nesse começo de tarde de sexta-feira. O boi já reagiu, segundo informações já colhidas desde ontem, há negócios relatados de antes da crise da vaca louca, portanto, até mais ou menos a cotações semelhantes verificadas até 31 de maio, quando explodiu esse caso lá do Mato Grosso, e a China parou de comprar, atendendo aí uma decisão arbitrária do próprio Brasil. Vamos dar uma olhada, então, como deve estar o mercado em Presidente Prudente, lá no Oeste Paulista. Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural, lá daquela cidade, sempre presente aqui no Notícias Agrícolas. Biancardi, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, Biancardi?
Eu que agradeço, Silvano. Estamos aí à disposição para ter esse papo com você.
Maravilha, maravilha. Biancardi, esse retrato que eu tracei aí, segundo algumas informações colhidas ontem, hoje também há notícias de que tem boi comum aí chegando perto dos 158, 159, 160. A Imprudente, onde já não tem mais frigoríficos grandes, Biancardi, como que está sendo visto o mercado aí?
Então, a informação que a gente está recebendo aqui é que o mercado está se ajustando aos poucos, né? Voltaram as compras, a escala não está muito longa, a escala para sexta-feira que vem, né, na semana, e o mercado devagar. Questão das arrobas, eu tive informação aqui de negócio a 153, mas é possível que, como houve um gap, aí houve um intervalo aí de compras, é possível que puxe um pouquinho essa arroba para cima para compor o volume necessário para cada escala de abate.
Uhum.
Então, existe uma certa cautela, o mercado não está muito, muito bravo, muito agressivo, nem para compra, nem para venda, mas não houve que eu saiba negócio nessa faixa que você disse, 158, 157, nesses últimos dias, aliás, isso retomou mesmo a compra ontem, hoje, né?
Uhum.
E a gente soube aí que houve uma retomada dos negócios.
Perfeito.
Mas esperando, sim, claro, que a gente venha obter aí essa evolução aí para essa faixa de negócio, 158 até 160, que é o que se chegou a praticar antes da crise, antes da parada que nós tivemos.
Exato. Biancardi, tem relação, talvez, aí esse mercado um pouco mais modesto, pelo menos nas informações que você colheu aí dos associados, as próprias informações que você também detém como produtor, tem relação direta com o fato de que não tem unidade aí exportadora para a China, Biancardi? Ou o contrário, até tem unidades de China aí?
Não tem. O que nós tínhamos aqui era o MyFreed, né, que abandonou a planta que ele estava usando. E aqui as unidades são regionais, né, que compra aqui na região. Agora, o mercado é amplo, as pessoas vendem para o JBS em Lins ou em Andradina, vendem para o MyFreed em Valparaíso, ali, produção. Então, existe um mercado amplo aqui que né, as pessoas buscam as melhores opções. Mas, realmente, influência direta da China, a não ser na repercussão dos negócios, nesse momento nós não temos.
É que também, num primeiro momento, né, Biancardi, com os frigoríficos tendo que compor escalas, os grandes, já visando o desafogo das exportações para a China, eles vão atrás de lotes mais próximos, né, Biancardi? Então, aí fica, até porque também eles têm que ter cuidado aí com o frete, normalmente, até porque e eles precisam de boi mais rápido. Talvez é por isso que aí a região não foi afetada ainda mais positivamente, né, Biancardi?
Também. É possível, sim, que isso seja um reflexo. Uhum. Né? E a questão do frete mais longe, mais demorado, né, para trazer esse animal. E, então, é possível que isso tudo tenha reflexo, sim. Mas então, o que eu sinto mesmo é que os frigoríficos também não estão interessados em permitir que o mercado suba de repente de preço. O que eles vão fazer é administrar a necessidade das escalas e vão subir isso devagarinho se tiver mercado realmente para colocar essa carne nesse preço.
Eles têm que tomar cuidado também, né, Biancardi? Eles têm, de certa maneira, eles sabem que ainda tem muita gente que tem boi que precisa vender. Não é todo mundo que consegue tirar boi do pasto e suplementar para segurar um pouco mais agora, né, esperando uma melhora. Então, eles também não é bem assim que eles vão sair à roda. Até porque eles têm que desafogar aquilo que estava escalado, né, Biancardi?
E com relação à questão da China, o que se sabe é que até o produto já comprado, estocado, pode voltar a ser a exportação. Não houve uma interrupção, vamos dizer, olha, a partir dessa data tem que ser animal novo. Não tem isso. Quem tem estoque, os grandes figurinos, realmente eles vão desafogar aí o seu estoque e vão mandar esse produto, né, para a China ou para onde for. Então, não há. O que foi realmente prejudicial foi a tal notícia do foto, né, da vaca louca, que na verdade não se confirmou, não era um foto, era um fato isolado de um animal apenas. E naquele momento, aquela suspensão de compras e o baque que deu na arroba, né, que jogou a arroba, R$10 a arroba, uhum, para baixo. Né? Então, o que se espera, e eu imagino que essa vai ser a estratégia dos distribuidores, recompor esse valor da arroba, mas devagar. Não vão, assim, de uma hora para outra, jogar. A arroba chegou a 150, ou até menos 150, não vão jogar 160 num pulo só, não. Vão tosar isso daí, e à medida que o mercado for reagindo, eles vão subindo também a conta-gotas aí, essa cotação.
Você falou bem, né? E essa expressão sua que você usou explica tudo. Eles não vão subir num pulo só de sair de 145, 146 e para 160, subindo mais que R$10 num pulo só, né? É muito. Achar que eles vão ficar de joelho de um dia para a noite é muito complicado, né, Biancardi?
Não. O poder do frigorífico, grande, é muito grande.
Exato.
O poder de manipulação do mercado, das cotações e dos estoques, né, das escalas. Uhum. Então, a gente não foge dessa realidade, não.
Exato. Além de...
temos esperança que realmente se recomponha, pelo menos, aquilo que existia antes.
Há uma expectativa...
Isso precisa ser de maneira escalonada.
Perfeito. Mas há uma expectativa de que, pelo menos, acabando logo essa semana, ou seja, esses dois dias mais confusos, né, que foi liberado oficialmente ontem pela manhã, então termina a semana a sexta, provavelmente os frigoríficos vão matar também sábado e domingo, porque eles têm que desafogar, né? E segunda e terça, vamos ver como se abre o mercado, né, Biancardi?
Vamos aguardar. Segunda, normalmente, é um dia morto.
Um dia morto, mas eu tenho a impressão que nessa segunda, por ser aí um momento atípico, é bem provável que não vá ser tão morto assim, né? Agora, Biancardi, tem, pelo que você nota aí no seu entorno, e você tem aí, você consegue ver do Pontal até aí, depois indo até para a Alta Noroeste, quem tem condição agora de segurar boi, esperar uma melhora, é aquele produtor mais estruturado Ou já não tem tanto mais aí na região, mais aí que possa ter folga para suplementar, ter um colchão financeiro que possa esperar um pouquinho mais aí, Biancardi?
Essa é a situação. Existe uma diferença entre o produtor, aquele que está capitalizado, aquele que possui capital de giro suficiente para manter os negócios e não ser obrigado a vender o produto em condições desfavoráveis. Existe a questão das pastagens, aquelas que estão um pouco melhor de condição. Então, esses produtores, evidentemente, eles têm uma margem de negociação aí mais favorável. Né? Agora, quem tiver com pasto já sofrendo a seca, quem tiver com compromissos aí financeiros aí que ele precisa fazer dinheiro. Né? Esse não tem jeito. E também a questão do ganho de peso. Né? O gado que não ganhou peso até agora não vai ganhar mais daqui para frente, a não ser que seja suplementado. Né? E a suplementação, todo mundo sabe, custa caro. Então é uma série de fatores que influenciam e que dão uma situação diferente de cada pecuarista, de cada produtor. Uhum. Nós enfrentamos aqui na região muito disso. O que nós temos aqui também, existe uma produção local que é importante e tal, mas os grandes produtores estão fora do estado de São Paulo, estão no Mato Grosso do Sul, estão no Mato Grosso, estão em Goiás, nós temos aqui produtores que estão no Acre, estão em Rondônia. Então, varia muito a situação de mercado que é perceptível para nós. Uhum. Porque a situação de cada produtor é bastante diferente uma da outra.
Exatamente. O que deu para perceber já desde o final de abril, né, Biancardi? Embora ainda a arroba tivesse num valor razoavelmente, não ainda totalmente próximo da necessidade de remuneração do produtor. Mas ela já ainda mantinha. No entanto, ela vinha perdendo força já desde abril, né? Desde o final de abril, ela vinha perdendo força, pouco, mas vinha, né? Quer dizer, era a China mantendo um pouco a barrigada ainda, segurando um pouco a barrigada. Então, dava para perceber que os frigoríficos conseguiam ter uma certa folga nas escalas, né, Biancardi? Porque tinha aquele boi de varejo, daqueles pequenos e médios produtores que precisavam ir soltando, né? Então, eles estavam mais ou menos relativamente mais folgados, né, Biancardi? E pelo que a gente...
Na última conversa que nós tivemos, a gente teve a oportunidade de mencionar isso aí.
Exatamente.
O fato de que a gente previa uma situação assim de arroba um pouquinho mais valorizada até o final de abril.
Uhum.
E a partir de maio, esse panorama seria revertido. E foi o que aconteceu. Realmente, mais o mercado já afrouxou.
Uhum.
Né? Já houve uma tendência de baixa, os frigoríficos manobrando isso aí, em função também da diminuição da seca. E então, essa situação era prevista e se confirmou. E acabou por ter um desfecho ainda pior para nós, para os dois, com a questão da denúncia da vaca louca, que acabou, né, bagunçando totalmente o mercado.
É verdade. Vamos esperar, né, Biancardi, que pelo menos agora o boi que esteja com mais oferta esteja mais nas mãos daqueles que podem segurar um pouco para tentar reverter um pouco esse quadro e fazer com que os frigoríficos, a partir da semana que vem, comecem a escalar um pouco os preços aí de uma maneira um pouco mais favorável ao produtor, né, Biancardi?
É o que nós esperamos. Também com a resolução dessa questão da China, outras questões políticas aí, a reforma da Previdência parece que está caminhando realmente para ter um desfecho favorável aí, em prazo mais ou menos curto. Tudo isso, com certeza, influi no ânimo dos produtores e talvez a gente venha a ter uma situação de mercado mais favorável. A partir de junho, final de junho, começo de julho, vamos ver como é que caminham as coisas. Ah. Eu sou otimista, como sempre, né? E mesmo porque nós não temos opção, quem é produtor tem que tocar sua atividade da melhor maneira possível. Então vamos esperar realmente que coisas boas aconteçam aí nos próximos dias para nós.
E torcendo também, né, que tudo isso que você comentou vai coincidir com o começo da entressafra, né? Pelo menos em julho aí já não vai ter mais boi suficiente, muito menos do que já se tem hoje, né, Biancardi?
Sem dúvida. Isso também é um fator que a gente conta com ele. Nós não temos como fugir dessa situação de entre safra, de seca, de pastagens aí com menor capacidade de sustentar os animais. Né?
Maravilha, maravilha. Foi o Carlos Roberto Biancardi aqui, como sempre, presente, trazendo informações lá de Presidente Prudente e aquela região toda do Oeste Paulista, aqui no Notícias Agrícolas, o presidente do Sindicato Rural daquela cidade. Biancardi, muito obrigado por sua participação, seja bem-vindo sempre, um ótimo final de semana, viu?
Obrigado, Giovanni, um abraço para você, bom fim de semana.
Ótimo, obrigado, nos mantém informado. Pelo menos em Presidente Prudente, o Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural da cidade, não viu nenhuma força muito forte aí, puxando o boi em razão aí do fim da suspensão das exportações da China. É algo que ele espera para ver mais firme, talvez, na semana que vem, quando os frigoríficos desafogarem aí o que está escalado, o que tem de carne já vendida. E aquilo que o Notícias Agrícolas trouxe e outros nos informaram hoje de que há negócios a boi comum acima de R$ 155,00, ele não viu em Presidente Prudente, não. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, no dia 13... uma alta de 0,96% a R$ 147,40, já refletindo uma média aí de puxada aí por conta dessa história da China. E a B3 hoje, 151,50, sem variação aqui para mim, isso junho. O julho a 155,20, com alta de 0,13%, agosto a 157,60, sem variação agora, e o setembro a 160,20, com queda de 0,28. O outubro não está aparecendo aqui para mim, mas deve estar na faixa de 163, aí, como foi o fechamento da véspera. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente que voltamos logo mais. Até já.